Oi, eu sou a Carol e hoje eu estou falando com a Júlia Aidar, que é tradutora e intérprete. E o principal tema que a gente vai discutir hoje é a diferença na nossa formação. Nós duas somos tradutoras e temos um tempo mais ou menos semelhante de experiência, mas a gente começou a carreira por caminhos muito distintos. Então, eu estava conversando com a Júlia sobre isso informalmente e a gente decidiu abordar esse tema mais a fundo aqui. Oi, Júlia.
Oi, Carol. Tudo bem?
Obrigada por participar. Então, eu queria começar falando um pouco de, enfim, a situação atual. Tudo que a gente tem em comum hoje em dia em termos da nossa carreira. Bom, você é tradutora e intérprete. Fala um pouquinho o que, que você faz ou o que, que você se considera especializada.
Bem, eu sou tradutora e intérprete há mais ou menos 10 anos, um pouquinho mais. Hoje eu trabalho com tradução escrita, principalmente em área de localização de software e documentos técnicos, coisas para documentos internos de empresas, treinamentos. E em interpretação, a gente também faz mais ou menos um pouco de tudo isso.
E naturalmente que tem um aspecto de estabilidade e regularidade na profissão. Você é tradutora em tempo integral, mais ou menos há uma década ou um pouco mais.
Sim, antes disso, um pouco antes eu me formei na faculdade, eu já dava aulas de inglês desde bem antes, porque meus pais têm uma escola de inglês. Então, desde que eles abriram a escola, eu era adolescente ainda, eu já dava aulas lá. E depois eu fui morar sozinha, dei aulas durante a faculdade toda para ajudar a pagar as contas e sempre fazia algumas traduções, porque as pessoas sabiam, né, os professores, os colegas, ou de repente mesmo ajudando os meus pais nas coisas que apareciam para eles. E fui começando a traduzir assim, durante a faculdade e um pouco depois que eu tive um emprego em escritório por um ano, mas depois de um ano de formada, que foi em 2004 para 2005, eu saí desse emprego e nunca mais tive nenhum emprego. Vivi sempre de tradução e interpretação. Me sustentei integralmente com isso. Hoje tenho família, já mudei de cidades e casas muitas vezes, enfim. É uma carreira estável em tradução.
Lógico. Você tem filiação profissional com alguma associação profissional? Participa de congressos, esse tipo de intercâmbio, digamos, com os profissionais e associações?
Desde que eu comecei, eu sempre participei dos grupos que já havia na internet quando eu comecei. E por ali a gente vai conhecendo as pessoas e o que elas fazem e quais são as pessoas que influenciam. Então eu comecei fazendo um ou outro curso que tinha online, com os cursos que o Danilo Nogueira dava. Depois participei de congresso do PROZ e depois da Abrates. O ano passado eu mesma dei uma palestra na Abrates com um grupo de colegas na área de interpretação. E sou afiliada atualmente só à Associação Americana de Tradutores, a ATA.
Uhum.
Mas em breve devo me filiar à PIC também aqui em São Paulo, que é a Associação de Intérpretes de Conferência.
Tá legal. Quer dizer, a gente converge em muitos pontos, né? A gente tem não só o desenvolvimento da carreira e o tempo de atuação e essa interação com os profissionais e entidades e tal. Agora, o que é mais interessante, o que motivou essa conversa, é que a nossa formação foi muito diferente e a nossa visão de formação de um tradutor é muito diferente. Então, por exemplo, antes, quando a gente estava trocando ideias, pensando nesse papo aqui, a Júlia me disse que ela tem zero contato com academia, com universidade de formação de tradutores, nem em qualquer nível de graduação ou de pós. E eu sou o contrário, né? Eu comecei a minha carreira, muito antes de ser uma carreira, eu comecei entrando na faculdade de tradução. E o que a gente vai explorar aqui é justamente como é que a gente foi chegar num ponto tão parecido, tendo começado por vias tão diferentes. Então, Júlia, fala um pouquinho de como foi o seu início profissional e formal. Quer dizer, você já mencionou que você, seus pais tinham uma escola de línguas e que você dava aula de inglês e que você tinha alguns contatos com tradução, acho que mais mais informalmente, antes de virar uma profissão. E como foi a sua formação? Você se formou em quê?
Eu fiz faculdade de música. Entrei na faculdade um pouco tarde, porque logo que eu me formei na escola, né, no colégio, eu estudava música no conservatório de Tatuí, fazia desde que eu tinha uns 15 anos, eu tinha começado a tocar com 10. E era uma semi-carreira, tinha uma orquestra onde eu tinha uma bolsa, então eu tocava em várias cidades, a gente viajava, tinha vários cursos diferentes dentro do conservatório. E não chegava a ser uma experiência universitária, mas era um curso bastante variado. E eu não tinha vontade de fazer uma faculdade, ao contrário da Carol, que quis ser tradutora, né? Que eu não tinha vontade de seguir uma profissão, por exemplo, de tradução. Eu tinha vontade de ser musicista e já tinha um pouco algumas dúvidas sobre a validade de uma carreira acadêmica nessa área, mas meus pais falaram, bom, agora você tem que fazer uma faculdade, você já está com quase 20 anos e tralalá. E aí eu fui fazer, muito a contragosto, a faculdade de música da USP. E eu meio que já sabia que não ia ser muito legal e, infelizmente, eu estava certa. Foi um pouco pior do que eu imaginei, para minha experiência. Eu participei, eu fiz iniciação científica por 2 anos, eu estudei. Mas, enfim, acho que um pouco por causa da minha personalidade de gostar de seguir a fundo em algumas coisas e ter autonomia de escolher o que eu quero aprender, eu acho que o curso não foi muito útil para mim. E no fim das contas, eu não segui nem um mês na carreira de musicista depois que eu me formei. Eu dava algumas aulas de música e logo depois que eu me formei, eu já fui passando essa aula para outras pessoas, porque as aulas de inglês que eu dava me pagavam muito mais e eu sempre fui contra perder tempo em coisas que não rendem. Então, eu falava, a aula de, naquela época era bem isso, a aula de violão me pagava acho que R$10 a hora, a aula de inglês me pagava 30.
Aliás, eu ia perguntar, eu esqueci de perguntar, mas qual era o seu instrumento?
Eu tocava violão. Eu gostava do ambiente da universidade, eu fiz muitos bons amigos, conheci meu marido. Fiz a faculdade para encontrar marido, né? Que péssimo. Terminando a faculdade, consegui um emprego em escritório de secretária e recepcionista bilíngue. Quer dizer, já continuando essa área de línguas que eu nunca deixei de trabalhar um pouco com isso, ou de usar isso para ganhar dinheiro. Depois de um tempo, me apareceu um trabalho para traduzir um livro. E como ia ser um trabalho bastante longo, era um livro grande, eu pedi demissão desse emprego e falei, não, vou viver de tradução porque eu acho que dá para fazer isso. E eu não tinha mesmo, não tinha clientes, não tinha nada. Eu falei, eu pensei, olha, eu acho que dá e eu vou fazer. Então eu fui traduzindo esse livro, montei um currículo, mandei para um monte de agências, acho que eu mandei para umas 60 ou 70 endereços que eu encontrei na internet. E acho que umas 5 renderam alguma coisa. E foi daí que eu comecei a viver disso. Acho que, sei lá, em 6 meses depois de sair do meu emprego de escritório, eu estava ganhando umas 3 ou 4 vezes mais.
Comigo foi totalmente diferente de você. Eu, com uns 15, 16 anos, um dia obcequei com tradução. Comecei a olhar em volta e pensar em tudo que existia e que era traduzido ou dependia de tradução. E para todo lado que eu olhava, tinha tradução. E eu decidi que eu queria fazer isso. E aí, lógico, querendo ser tradutora com 16 anos, a única opção que me passou pela cabeça foi entrar na faculdade de tradução. E aí calhou de me mudar para o Rio, eu morava em São Paulo, e de entrar na PUC Rio, no curso de letras de tradução. Eu nunca pensei em estudar nenhuma outra coisa, eu nunca tive vontade de estudar nenhuma outra área. E na faculdade eu era aquela coisa, eu mergulhei em tudo que era atividade paralela, fiz iniciação científica também, em literatura brasileira, eu participava do Centro Acadêmico de Letras, que organizava entrevistas com escritores, que organizava jornaizinhos e publicações e concurso de poesia e concurso de tradução com o próprio departamento de tradução da faculdade. Eu fiz traduções voluntárias, fiz traduções para outros departamentos da própria PUC. Eu mergulhei, assim, tudo que eu pudesse fazer, eu enchi a minha agenda de disciplinas, de tudo quanto é tipo de disciplina, não só de tradução. Eu não pensei no que eu queria me especializar exatamente, até eu realmente estar formada e o mercado me levando, mas eu queria fazer tudo que eu pudesse, que tivesse qualquer coisa a ver com línguas e com tradução. Então eu adorei essa experiência universitária, eu recomendo porque eu achei tão legal que eu tenho dificuldade em entender quando alguém passa por isso e diz que não gosta, que não curtiu, eu quase que não entendo, assim, mas por quê? Foram 4 anos da minha vida que eu não tinha um objetivo muito claro, mas eu adorava absolutamente tudo que eu fazia. Então, por mim, se eu pudesse continuar fazendo isso, se eu não precisasse pagar as contas, se eu pudesse fazer isso o tempo todo, eu faria, porque eu acho fenomenal. Mas a sua experiência, como você disse, você não gostou, a faculdade te decepcionou, a faculdade de música.
Eu acho que um dos problemas de, talvez, de orientação ou de alguma questão de personalidade mesmo, antes de eu ir fazer a faculdade, é que eu não tinha nenhum desejo especial e eu achava que eu gostaria ou me daria bem em qualquer uma ou em várias áreas. Então, faltou alguém chegar e falar para mim, olha, não, mas a vida não é assim, você vai ter que escolher uma e escolha uma que seja boa, né? E não vá fazer uma faculdade que você já sabe que não é tão legal, vai fazer uma faculdade boa, que eu acho que é isso que eu faria hoje. Escolheria uma faculdade legal, mesmo que eu quisesse ser tradutora. Não tem uma faculdade boa de tradução aqui, tá legal, então vai fazer uma de biologia, porque você pode ser depois uma tradutora bióloga, talvez, se você tem certeza que vai ser tradutora, você nem precisa se formar nessa faculdade, né, fazer as matérias introdutórias. E eu também gostei da vivência universitária, eu me divertia, eu fazia matérias interessantes, mas acho que desde muito cedo, talvez no primeiro, no máximo no segundo ano, eu já tinha uma visão clara de que aquilo não ia se aplicar à minha carreira. Mesmo que eu seguisse numa carreira de música, eu sabia que aquilo não estava me preparando para o meu futuro, então era muito frustrante. Na verdade, acho que no comecinho, um pouco antes de entrar no terceiro ano, ou talvez até no quarto mesmo, eu decidi que eu ia largar. E foram mais algumas conversas com adultos, eu já era adulta, né, mas assim, com pessoas mais velhas, próximas, que me dissuadiram de fazer isso. Hoje eu acho que eu devia ter feito isso e talvez feito outra, né, uma segunda faculdade, nada impede, né, de você fazer outra e se formar com 26 em vez de 23 anos.
Na época a gente acha que a gente perde um tempo enorme se a gente mudar de ideia e fazer outra faculdade com 20 e poucos anos, mas tem que, aquela é a hora de fazer isso, né? Porque depois é muito pior.
Exatamente, com 20 anos é a hora de você aproveitar o tempo que você tem para perder, né?
Coisa que está clara. Se você está tão estabelecida no mercado hoje, significa que essa sua formação mais informal foi muito boa desde o início, na verdade, desde muito antes de você ter essa oportunidade de traduzir um livro e tal. Se a tradução do livro fosse o seu primeiro contato com línguas e com tradução, não teria dado certo.
Ah, não. Certamente.
Então, o que você acha que foi na forma como você foi se formando, seja antes ou durante a faculdade, que te preparou para ser tradutora?
Bem, acho que desde o começo foi a educação que eu tive em casa. A minha mãe fez letras com o sonho de ser tradutora, aliás, muito parecido com a sua história, só que no fim ela abandonou a faculdade antes, porque casou e aconteceram outras coisas. E hoje ela até trabalha com isso, ela é tradutora juramentada, mas não que ela tenha me ensinado tradução em casa, ela me ensinou inglês, mas dependendo da época, né, ou ela pegava um livro didático do tempo em que ela tinha estudado, na época da faculdade ou dos cursos de inglês que ela fez, e falava, agora você faz esse livro, segue esse livro até o fim, eu fazia. Ou ela me passava, agora você traduz esse livrinho aqui. Era um livrinho de alguma história infantil, alguma coisa simples. E eu sentava e tinha que traduzir aquilo. Ficava sendo a minha lição de inglês por algum tempo até acabar de traduzir aquele livro. E então sempre se teve essa vivência de estudo em
Tá,
casa.
e o feedback, né?
E o feedback, claro. O meu pai, que não era formado nessa área, ele lia inglês, mas ainda precisava estudar mais, precisava aprender a falar tudo. E uma época ele resolveu tirar o First Certificate e depois o CPE. Então ele sentou e estudou. E estudou muito, ficava o dia inteiro ouvindo fitas de pronúncia para aprender a falar, porque ele não tinha nenhuma convivência com falantes de inglês, a gente morava num lugar isolado, não tinha nem como. Então ele e a minha mãe estavam sempre discutindo como falar isso, como falar aquilo, o que que significa isso, o que que significa aquilo, lendo. Meu pai lia Shakespeare, lia-se e estudava-se muito na minha casa. É, a gente não tinha TV, não tinha luz elétrica, então a gente estava à toa fazendo qualquer negócio, ou os irmãos começavam a brigar, meu pai falava: para com essa bagunça, vai ler um livro. Era a frase padrão em casa: vai ler um livro. Então era isso que a gente fazia. Eu lia muito, estudei muito sobre todos os assuntos, e eu acho que isso me ajudou muito a ser tradutora, além do estudo da língua em si. Depois, eu fiz 2 anos de um curso de inglês numa escola tradicional, onde minha mãe foi dar aula, uma época, quando eu já era adolescente. Então fiz a parte avançada do curso e me formei ali. Nessa época também tirei os diplomas de Cambridge. Daí, a experiência dando aula, né, tanto na escola dos meus pais, e depois que eu saí da minha cidade e fui morar em São Paulo dando aula em várias escolinhas e dando aula em empresa. Não que isso te faça um tradutor, né, mas essa convivência e tentar ensinar para as pessoas por que que as coisas são como são na língua te ajudam muito também, eu acho, a entender a língua e destrinchar, né, os detalhes que às vezes até um nativo não tem.
É, você precisa fazer uma reflexão profunda sobre a língua. Certamente você teve, você nem que seja por dedução de encontrar formas de explicar, encontrar formas de ensinar, te obriga a esmiuçar, né, e a entender a fundo por que que uma língua é como é. Você foi criado numa casa em que o estudo era constante, porque você teve inclusive exemplo dos seus pais estudando juntos e tal, que é fundamental. A sua mãe, em parte, foi sua professora também, né? Por um lado, eu não consigo me imaginar me tornando uma tradutora sem a estrutura que a faculdade me deu, um curso extremamente bem estruturado, muito profundo, com uma quantidade imensa de matérias à minha disposição, não só em tradução, né, mas em línguas, em cada segmento da gramática, né, fonologia, sintaxe, semântica, pragmática, em cada uma das línguas, e literatura e cultura e tal, além das matérias separadas de tradução de diversas áreas. É, eu tenho dificuldade em imaginar como eu teria me formado se não fosse assim. Mas, por outro lado, principalmente quando eu passei a dar aula, eu passei a ter uma visão diferente de como a gente aprende, né? Eu acho que um bom curso e um bom professor, eles são bons porque eles oferecem muitas opções e muitos caminhos e muito material, muito conteúdo, muitas opções de aprendizado. Mas o único que é capaz de realmente aprender é o aluno. A gente não tem como obrigar o aluno a aprender.
É
A gente
verdade.
não enfia conhecimento na cabeça dele e faz com que ele saiba aplicar esse conhecimento. Só ele é capaz de correr atrás, de absorver informação e de buscar formas de aplicar aquilo. Então, de certa forma, foi isso que você fez, né? Você procurou as informações e você encontrou formas de aplicar. Não sei bem o que veio primeiro. É um ciclo, né? Você tem conhecimentos, aí você encontra uma forma de utilizar e de ganhar dinheiro com aquilo. E aí isso te abre outras portas e isso vai te levando a continuar aprendendo, né? Porque certamente você continua aprendendo e se desenvolvendo.
É, uma outra coisa que vem também, um comentário que você tinha feito sobre de um curso acadêmico ser uma coisa que pode trazer muitas aulas, experiências, bons professores, aulas interessantes, mas ao mesmo tempo tem uma parte que você é obrigado a seguir e que às vezes não é nem útil, nem interessante, ou especificamente para você, ou simplesmente é ruim mesmo porque o professor não é tão bom, etc. E você tem que estar ali, né? E é uma coisa que me incomoda demais, e eu acho que tem a ver com a minha personalidade, e acho que com a personalidade geral de tradutores autônomos, que é de você decidir o que você faz com o seu tempo. Então, acho que uma diferença mesmo nessa questão do aprendizado e de como que eu aprendi fora da academia versus como você aprendeu dentro, é que talvez no fim as coisas levem o mesmo tempo, né? O tempo que eu levei para aprender o idioma e para aprender a traduzir e me tornar uma boa tradutora, provavelmente não foi diferente do tempo que você levou, só que eu escolhi os momentos em que isso aconteceu. Ou a minha vida girou em torno desses momentos, e fora disso, teve outros momentos em que eu estava fazendo outras coisas que naquela hora eram mais propícias ou me interessavam mais. Mas é claro, no seu caso, tem a questão de que foi um curso bom, né? Você gostou e aquilo, quase tudo daquilo foi útil para o que você faz hoje. Mas nem sempre é assim, né?
Não, lógico. Eu conheço muita gente que tem essa sensação de perda de tempo, de quanto tempo eu passei vendo uma aula chata e é um tempo que não volta mais, e foram 6 meses da minha vida. Mas para mim a sensação foi o contrário. Eu tinha já a noção naquela época, e eu acho que hoje em dia eu tenho muito mais a sensação de que oportunidade única foi para mim poder passar 4 anos inteiramente dedicada a mergulhar naquilo que eu acho mais fascinante, que é o estudo das línguas e das culturas e da comunicação e da tradução. É, nunca mais eu vou ter 4 anos da minha vida.
Só para fazer isso,
Eu não precisava pagar as contas, eu
né?
morava com os meus pais, eu não tinha nenhuma outra preocupação na vida, exceto mergulhar naquilo e ser o melhor que eu pudesse ser.
É, acho que eu ia mencionar isso também, é.
É a circunstância. Se você, a essa altura da vida, tem 2 filhos e precisa pagar as contas, você não pode abrir mão de 4 anos do seu tempo em período integral. É, no meu caso, não era assim. E eu já tinha ciência de que era uma oportunidade que eu nunca mais ia ter de novo. E eu sei que não volta mais. Hoje em dia, se eu conseguir tirar 6 meses para fazer me especializar em alguma outra coisinha da tradução, eu já acho ótimo. Eu nem consigo 6 meses hoje em dia para fazer
Sim,
isso.
às vezes uma semana é difícil, é,
É.
eu sei. Essa é outra diferença também, claro. É uma coisa que eu estava pensando. Se você tem 17 anos, como foi o seu caso, e você não tem a menor dúvida de que você quer trabalhar com tradução, que você gosta disso, e você tem uma boa faculdade acessível, eu com certeza faria exatamente o que você fez. E seria uma aluna como você foi também, empolgada, e ia curtir todas as aulas, tudo. Mas acho que o problema mais da academia para um jovem, né, de 17, 18 anos, é quando ele não tem certeza do que ele quer. E quando não gosta muito desse ambiente, né? Acho que aí a questão da escolha é bem mais delicada. Escolher o que fazer, se fazer, né?
E bom, e hoje em dia, você, nesses 10 anos desde que você já é a tradutora, certamente você continua aprendendo por conta própria, se desenvolvendo e mudando de contextos e pegando outras oportunidades e tal. E comigo também foi assim, é assim naturalmente. Eu passei por várias áreas da tradução, aprendi a usar softwares diferentes, eu mudei de país, ou seja, a situação vai mudando, as circunstâncias vão mudando e a gente continua aprendendo. Quer dizer, eu acho que essa motivação, ou essa vontade e essa capacidade de aprender por conta própria, de continuar aprendendo e buscando informações e aplicando isso na sua carreira, é que é o realmente imprescindível, independente do que você fez na carreira. Na verdade, nenhum aprendizado se encerra com o tempo que você passa na sala de aula, né?
Não.
É só o comecinho, é só o pontapé inicial, na minha opinião. Você não completa a sua formação quando você recebe o diploma. Você, na verdade, ali você está apto para continuar desenvolvendo a sua carreira. Eu acho que, principalmente para um tradutor, eu acho que o maior tiro no pé é estagnar, seja porque se formou naquilo, em tal forma, de tal maneira, entrou numa área e nunca mais continuou se desenvolvendo, ou porque imaginou que, enfim, acabou a faculdade e acabou a necessidade de aprender, né? Isso é suicídio para um
Sim,
tradutor.
é, e As opções hoje são muitas, né, fora da academia. Bom, em janeiro eu fiz um curso de formação para intérpretes, um curso de 2 dias só, mas tem cursos de uma semana, tem cursos de 2, tem cursos online. Não, não faltam opções, de repente, para aprender uma outra área.
Se você voltasse atrás, se você voltasse a você com 17, 18 anos, você mudaria alguma coisa no que você fez?
Ah, eu certamente mudaria o curso que eu fiz. Certamente eu faria outro curso. E talvez isso, inclusive, me permitisse ter criado ou continuado uma carreira na música. Porque hoje eu vejo que a carreira musical não depende absolutamente nada da academia. Assim como a carreira de tradução também, né? Mas eu teria feito sim. Na época eu considerava fazer direito, considerava fazer. Olha, eu considerava direito, considerava biológicas e exatas.
Nossa,
Então,
tudo.
então acontece que foi mais ou menos isso que eu acabei fazendo, né? Virei tradutora e trabalho um pouco em cada uma dessas áreas. E também é uma coisa da minha personalidade. Acho que eu não conseguiria me resumir a uma área só. Gosto de saber sobre assuntos diferentes e estar envolvida em coisas diferentes.
É, tem isso que é muito da natureza da pessoa, que é esse interesse em um monte de coisas, né? E essa cultura geral ampla que vem também justamente desse interesse em um monte de coisas. É, não só a cultura geral, enfim, formal e profunda, pode ter o lado formal e profundo, mas também tem o lado do interesse em outras culturas, outros lugares, outros tempos, né, outras histórias. E se você tem, enfim, afinidade tanto com exatas quanto com biológicas, quanto você é música, você potencialmente pode fazer qualquer coisa em qualquer área da tradução e da interpretação, né?
E sempre foi isso. Quando eu tinha 17 anos, eu pensava, puxa, ia ser tão legal, né, aprender a ler e saber. Mas aí eu pensava assim, nossa, mas fazer só isso todo dia? Não, deixa eu pensar em outra coisa. Então eu acabava nunca me decidindo, porque era muito difícil para mim me comprometer com uma coisa só. Esse último mês eu tive uma experiência que reconfirmou isso. Eu peguei uma tradução relativamente grande na área de música, um trabalho acadêmico. E, meu Deus do céu, assim, depois de 2 semanas traduzindo só aquele negócio, eu queria morrer, mas eu não queria mais ver aquilo na minha frente.
Ah, eu sou assim também. Eu tô assim, para mim um livro, que é uma coisa que eu passo 3 ou 4 meses fazendo em meio expediente, porque é outra parte do dia eu faço outras coisas, mas quando o livro tá, tô na segunda metade do livro, eu já penso assim, ai meu Deus. Esse é um trabalho de longuíssimo prazo. Na verdade, para muitos tradutores, 3 ou 4 meses não é longo prazo, né?
Não é.
Para mim é longuíssimo prazo, é o máximo que eu aguento. Tá num tema só, e normalmente eu acho que a maioria dos meus serviços são serviços de 1 ou 2 dias de duração. E
Idem.
vários ao mesmo tempo, múltiplos ao mesmo tempo, assim.
Eu trabalho assim também, e hoje, pensando, eu acho que teria uma dificuldade grande mesmo. Seria difícil, sabe, sair da cama de manhã para enfrentar aquele mesmo trabalho todos os dias. E eu sei que tem gente que acha isso reconfortante, né? Ou que de repente você não precisa ficar sempre pensando no que você vai fazer depois. E
Não, eu concordo que para mim, principalmente na tradução, esse fator surpresa de que desafio eu vou enfrentar na semana que vem, que pedido vai surgir, qual vai ser o tema do próximo filme ou qual vai ser o próximo texto, é justamente o que me atrai, é o que faz com que meu trabalho pareça sempre novo, sempre novidade, sempre um novo desafio, sempre. Eu acho que isso é o mais fascinante que tem na profissão, a falta de previsibilidade.
É um viciozinho de adrenalina, né,
É,
que a gente tem.
exatamente. Obrigada, Júlia. Achei super legal essa conversa. Tem vários insights muito interessantes aqui sobre a personalidade do tradutor. Eu acho que um psicanalista tem um prato cheio aqui para análise.
Legal. Foi muito bom conversar com você.
Legal.
E encontrar tantos pontos em comum, né? Quando a gente começou a ideia da entrevista pensando em opor todas as diferenças, né?
Na verdade, a gente começou discordando, né? Discordando sobre a importância da formação acadêmica no tradutor. E, na verdade, a gente tem muito mais em comum do que a diferença. Obrigadão, Júlia.
Obrigada,
E
Carol.
a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.